A Semana Morre aconteceu nos dias 23 de setembro a 1º de outubro. Foi um evento promovido aqui pelo SESC de São Carlos e diversas outras instituições públicas no Brasil todo. O objetivo desse projeto é promover a prática de exercícios físicos e atividades de lazer a toda a comunidade, buscando assim conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde. Além disso, a Semana Morre deste ano foi muito especial, gente, tendo como um de seus pilares a inclusão social de pessoas com mobilidade reduzida, mostrando que o esporte e o acesso às áreas naturais de lazer são para todos e todas. Foi pensando nessa inclusão que a Trilha da Natureza, em parceria com o SESC, diversos voluntários realizaram uma visita guiada ao Cerrado do Altoscar. E para contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência, convidamos a professora Maeva Munster, do Departamento de Educação Física, e a bióloga Nilce, que vão nos relatar um pouco como foi a experiência nessa trilha acessível promovida durante a Semana Morre. Então, espero que vocês gostem da entrevista e bem-vindos todos ao podcast Trilha da Natureza.
Estou apaixonada pela trilha da UFSCar. Tenho um problema de mobilidade reduzida e o meu histórico na trilha da natureza foi assim. Tenho uma bicicleta, um triciclo, e sempre tentando, porque eu sempre gostei muito de andar no meio do mato, né? Antes de ficar doente. Então, o que eu fiz? Comprei um triciclo de bicicleta e me aventurei pelo Cerrado. Só que antes era meio complicado, porque eu não tinha acesso. Eu demorava uma hora para ir até o IFISP e voltava. Isso em uma hora. Aí o meu personal trainer, Alex Buzo, né, que é o meu amigo, meu escudeiro, meu tudo, ele, vulgo Lequinho, ele me chamou, sempre tentando ir lá para o Cerrado. Fomos. Primeira vez, claro, não foi fácil, difícil, porque eu não tinha os movimentos das pernas, e foi punk. Demorou acho que uns dois anos e meio, para que eu entrasse no Cerrado. Aí, depois que eu entrei, aí degringolou. Aí foi assim, a melhor coisa, porque eu não saio de lá. Quando a gente não vai para lá, eu fico meio revoltada. Mas eu amo de paixão o Cerrado, e a acessibilidade do Cerrado agora está de acordo com as cadeiras Juliette. O pessoal que fez, inclusive, o passeio junto, amou. Todos eles me falaram que amaram, né? Então, é importante, muito importante, ter, porque eu tenho o meu acesso com a minha bicicleta lá. Eu dou um duro lascado, mas eu vou. Mas e gente que não consegue de jeito nenhum? Então, tem as cadeiras Juliette aí, que é para servir legal no Cerrado, né? E estamos aí. Se precisar de mim, pode contar sempre, viu?
Obrigada, Nil. Muito obrigada. Você vai ter a chance de contar mais ainda para a gente dessa sua história aí com o Cerrado, dessa sua trajetória. Vamos lá.
Olá, ouvintes do podcast Trilha da Natureza. Muito obrigada pelo convite para compartilhar essa nossa última vivência aqui no Cerrado da UFSCar. Para me apresentar, Eu sou docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana e do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial, ambos da UFSCar. Eu trabalho com pessoas com deficiência, atividade física, esportivas e de lazer há mais de 30 anos. Inclusive, nós temos um grande projeto de extensão aí na universidade, né? E, em paralelo, mesmo antes de eu começar a cursar Educação Física na Unicamp, eu comecei a desenvolver um currículo aí como montanhista, né? Comecei a minha primeira incursão na natureza aos 14 anos e fui me capacitando, e aumentando a minha experiência, né? E essa última, iniciativa que nós tivemos foi, junto com o Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo, o CUME, da UFSCar, né? Nós realizamos em 2019 uma primeira edição do evento sobre mulheres e montanhas, que foi um sucesso. A gente estava com tudo programado para fazer uma segunda edição em 2020, quando veio a pandemia. E agora, em 2023, então, surgiu a ideia, né, de nós expandirmos um pouco. E fazermos essa atividade em parceria com o SESC São Carlos, né? E aí também contamos diretamente com a Secretaria-Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, o Departamento de Apoio à Educação Ambiental, da UFSCar, e também a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida do município de São Carlos, né? Então, juntos, né, nós trouxemos aí essa proposta. E fizemos essa vivência sobre a qual nós vamos conversar um pouquinho mais agora.
Obrigada, May. Muito legal toda essa experiência que você tem na área, né? Muito legal. Então, que a gente, né? Que eu acho que eu acredito que nossos ouvintes aqui estão muito ansiosos para saber, né? Como foi essa experiência, né? Essa vivência que nós tivemos na Semana Move? Porque tivemos especificamente a visita, né, aqui na trilha, mas como eu mencionei no início, a semana ela foi cheia de eventos, né, que permitiram aí acessibilidade em diversas outras áreas aqui de São Carlos e não só na Trilha da Natureza. Então, um dos eventos bem legais que eu mesma tive o prazer de prestigiar foi o documentário, né? Uma vida nas montanhas, né? O documentário sobre as Julietes. Então, nós tivemos, nós recebemos aqui em São Carlos a Ju, o Gui. O que que vocês acharam dessa semana, desses eventos promovidos pela Semana Move?
Eu começo. Nessa Semana Move, nós propusemos várias atividades, né? Desde de uma exposição de fotos sobre a temática mulheres e montanhas, onde a gente abordou o mountain bike, escalada em rocha, alta montanha, o highline, várias manifestações do montanhismo, né? Numa exposição de fotos. Havia também um boulder de escalada ali no. Na entrada do SESC com monitoria. E na sexta-feira à noite a gente teve um bate-papo, integrando aí a Branca e a Thaís, que são montanhistas escaladoras, né, com a Juliana Tozzi, que é a pessoa que inspirou a criação das Julietes. Então foi apresentado o curta-metragem Juliette, Uma Vida nas Montanhas, que foi muito emocionante, né? Então, contando um pouquinho de como é que surgiu a Juliette, que a gente pôde aprender pelo documentário e pelo contato com a própria Juliana e o marido dela, o Guilherme, é que eles eram montanhistas, né, apaixonados por montanhas, e num dado momento, a Juliana, acho que já na gravidez do Ben, que é o filhinho deles, desenvolveu um problema de saúde, né? Ela passou a ter uma distonia muscular e ela tem uma alteração motora importante, né? Que, entre outras coisas, a limitava de fazer aquilo que ela mais amava, que era estar em contato com as montanhas e escalar. E aí o Guilherme prometeu para ela, né? Uma história linda de amor. E falou que ele ia continuar levando a Ju para as montanhas, e como engenheiro, e ele acabou desenvolvendo então um dispositivo, né, que é uma cadeira de rodas especializada para trilha. Ela pode ter uma ou duas rodas centrais, né, e ela é conduzida com tração humana. Então vai uma pessoa na frente, puxando, e outra pessoa atrás, empurrando e estabilizando, né? E dessa forma, então, é possível passar por vários tipos de terrenos acidentados, e eles já fizeram aí várias atividades, né? Inclusive, fizeram escaladas agora na Bolívia, e tem feito assim, tem inspirado com essa história muitas outras pessoas com deficiência a se aventurar nesse universo também.
Bom, eu sempre fui da pá virada, né? Porque assim, eu sempre gostei de fazer esporte radical. Meu negócio sempre foi esse. E aí eu fiquei doente, fiquei limitada. Falei, caramba, e agora, né? Aí, nesse meio tempo, conheci a Dona May, que me arrastou para fazer o handball, que eu estou amando de paixão, e ter acesso a áreas mais restritas, que não dava para ter. Eu chego até um local e não ia mais, porque não dá, né? E agora, com esse programa que tem aqui em São Carlos, tudo, a minha ideia é avançar mais, né? Sempre mais, sempre quero mais, porque eu gosto muito. E já encarei a Amazônia de cadeira de rodas, então, né? Já viu como que a pessoa vai longe aqui, né? E eu vou mesmo. Agora com a cadeira Juliette por aí, ah, não vai dar outra.
Que legal, Nil, que legal. Tá aí, né, a prova de que a gente consegue chegar em qualquer lugar, independente de qualquer condição, né? Nil, e você falou agora, né, que você sempre teve interesse, né, em acessar essas áreas naturais, sempre gostou, de ir para o meio do mato mesmo. E o que que você sente, Nil? Assim, quais benefícios assim você consegue tirar dessas possibilidades de lugares que você consegue ir?
Além de tudo, é assim, eu consigo provar para mim mesmo que eu posso, né? E fora isso, é um prazer imenso, uma delícia você ter contato com a natureza, o psicológico da gente é outro. Você muda completamente, porque além de tudo, eu não saio só andar de bicicleta. Eu saio, eu vejo todas as plantas do cerrado. É uma manhã que eu tiro para sair fotografando, que é a minha outra paixão. Então, eu vou que vou. Eu sinto, é um prazer imenso, imenso.
Muito legal, e agora, assim, a May já falou bastante para a gente sobre o funcionamento das Juliettes, né, que são uma inovação, né, nesse campo da acessibilidade. May, o que que você acha, assim, e a Nil também, né, o que que vocês acham, assim, das ferramentas que nós temos atualmente para que essa acessibilidade seja algo possível nessas áreas de lazer? Às vezes não só de áreas de cerrado, né, como a gente tem aqui na UFSCar, mas áreas de lazer no geral. O que que vocês sentem que que nós temos hoje de fato para falar para os nossos ouvintes aqui as diferentes possibilidades, né, para esse grupo?
Essa atividade tem tudo a ver com a universidade, né, Winnie? Primeiro, pela produção do conhecimento aplicado. Então, o desenvolvimento de tecnologias assistivas como essa, como a Juliette, que permitem o acesso de pessoas com deficiência a outdoors, né, a ambientes externos, é muito importante, né? O atendimento direto à comunidade também, a Nilce mencionou, né, o projeto de extensão, onde a gente procura sempre proporcionar oportunidades para que as pessoas com deficiência ocupem todos os espaços que lhes são de direito, né? A universidade, o cerrado, o cinema, enfim, o esporte. Então, todas as possibilidades aí se mostram para a pessoa com deficiência, mas às vezes a gente tem que intermediar um pouco isso, né? Mostrar para eles que existem essas possibilidades. Talvez eles não tivessem acesso a essa informação, né? Então, nós temos um papel muito importante também dentro do âmbito da extensão universitária, que é proporcionar experiências como essas, né? A gente fez também, Nilce deve lembrar, nós tivemos uma experiência com o para-esqui cross-country, que simula o esqui nórdico, né? Só que é um esqui com rodas e as pessoas com deficiência, no caso da Nilce, que tem comprometimentos nos membros inferiores, competem sentadas, né? Ou usufruem do equipamento sentadas num assento especialmente desenvolvidos. Então, a universidade tem esse duplo papel, né, de desenvolver conhecimento e tornar isso acessível para as pessoas com deficiência. Mas mais ainda, né, eu vejo a questão do ensino. E a Nilce pode também falar um pouquinho sobre isso, porque esses projetos de extensão, além de ser orientado para as pessoas com deficiência, né, que são o motivo principal da gente estar desenvolvendo essas atividades, isso é também uma oportunidade para a gente estar favorecendo a formação profissional do pessoal que está no curso de gestão ambiental, no curso de educação física, de terapia ocupacional, né, e mobilizar interdisciplinarmente pessoas que podem contribuir com essas atividades, né, e isso também acaba reforçando a formação e a experiência profissional deles, né? Então, a gente está sempre chamando atenção para a questão do tripé entre ensino, pesquisa e extensão, tá? Agora, sem dúvida, eu acho que assim, o que me move, né, o que me moveu a buscar essa aproximação entre pessoas com deficiência e atividades ao ar livre, né, foi assim, o contato com as próprias pessoas com deficiência, né, foi algo que partiu deles. Então, quando eu estava na faculdade, eu já estava em contato com um projeto de extensão lá na Unicamp, e eu voltava, né, ia visitar a caverna, voltava de um mergulho não sei aonde, e contava essas experiências para os meus amigos cegos, né, eles, nossa, mãe, você precisa levar a gente lá, nós também queremos conhecer, e foi isso que acabou mobilizando, né, eu acabei fazendo meu doutorado com isso, com deficiência visual e esportes na natureza, e agora a gente está tendo essa oportunidade também, como a gente está com um grupo grande de pessoas com deficiências físicas aqui também, né, de tornar essa experiência possível, né, porque às vezes a gente na universidade a gente também tem alguns acessos, né, à secretaria, ao SESC, então às vezes esses serviços estão por aí, mas um pouco espalhados, e a gente tem esse papel então de aglutinar, né, de trazer para perto todo mundo, e foi muito bonito a gente perceber que no último dia 30 de setembro, né, na manhã do sábado, um sábado lindo, ensolarado, nós reunimos 100 pessoas, entre pedestres da comunidade interessados em fazer pela primeira vez a trilha no Cerrado, pessoas com deficiência que nunca tinham feito uma trilha antes, voluntários de vários cursos da universidade, a própria Juliana Tosi, o Guilherme, o filhinho deles, o pessoal da secretaria da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Quer dizer, É muito gostoso a gente perceber essa mobilização, né? E realmente fazer com que isso, a gente espera, né, que isso passe a se tornar parte da vida das pessoas com deficiência, né? Que seja algo comum, né? Cada vez mais frequente, né, Nilce? Vamos fazer muitos outros planos aí de aventuras pela frente.
Vamos sim, May. Porque assim, quando se fala em acessibilidade, principalmente aqui no Brasil, tá? Acessibilidade. Eu, na minha visão, eu vejo que quem tem algum problema de acessibilidade não é para sair de casa. Porque exatamente que nem a May falou, você não tem acesso a um cinema, você não tem acesso a um parque público, que falta rampas, né? Então, tudo isso eu, assim, espero que seja mais, como que eu vou falar? Que seja mais, que o povo tenha mais, seja mais unido, né, nisso, para movimentar mais. E a meia aí que está se movimentando junto. Então, assim, tem que ter acesso, sim. Não é só porque a pessoa é cadeirante que a pessoa tem algum problema de mobilidade ficar em casa. Eu sou totalmente contra. Não sou a favor, não.
Isso mesmo, Nilce. É um direito, né? E infelizmente hoje, quando as pessoas pensam em acessibilidade, imediatamente o pessoal pensa em banheiro acessível. É o máximo que a sociedade consegue pensar em termos de acessibilidade para as pessoas com deficiência, banheiro acessível, né? E tem tanta coisa mais: acessibilidade comunicacional, acessibilidade de transporte, acessibilidade a tudo, né? E então é muito importante a gente estar pensando em alternativas aí para que efetivamente as pessoas com deficiência possam, né, exigir e ter direito a esses espaços naturais.
Nilce, eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu sei que você é aventureira, você já me contou isso, e eu queria que você falasse um pouco para gente da sua experiência na Patagônia, porque eu sei que você foi na Patagônia, se aventurou lá, você me contou um pouco em off, um dia que a gente foi fazer uma caminhada pela trilha ali, a gente foi passear, você me contou um pouco, e eu quero que você fale um pouco sobre essa experiência, como que foi essa experiência para você lá na Índia, você foi para Ushuaia, né? Na Patagônia, me conta como que foi?
Bom, foi uma doideira, né? Porque uma pessoa que nem assim, com problemas que nem eu, andar de cadeira de rodas na neve foi um tremendo desafio, né? Mas eu fui, eu fiz o que deu para fazer. Assim, amei a Patagônia, amei, amei lá. Só não desci ainda do esqui, né? Mas deixo aí um convite para a May, que quando ela quiser ir, a gente vai. Eu vou, me chama que eu vou, entendeu? Eu sou bem assim. E a Patagônia é exuberante, vale muito a pena conhecer, é lindo. E mesmo pessoa que não tem acesso, acaba sendo acessível. É só ter um pouquinho de força de vontade que você vai.
Olha só, Nilce, aventureira, Nilce, mas eu quero continuar essa nossa pergunta. Você já tem algum plano para uma nova aventura aí? Já está pensando em alguma coisa? Tem uma vontade, assim, alguma coisa que você quer realizar, de fazer alguma trilha em algum lugar, assim, do país ou do mundo, assim, que você tenha vontade? Me conta um pouco.
Então, Eduardo, eu fiquei sabendo que a Juliana vai escalar um Monte Roraima. A gente precisa de um pouco programar tudo antes para fazer essas coisas, né? Mas se ela me chamar para escalar um Monte Roraima com ela, eu vou também. Eu quero ir, sim. Eu vou tranquila. E bom, o Nordeste também, eu tenho amigos na Paraíba que já me chamaram para fazer outros tipos de passeio, né, na Paraíba, e vou encarar a Paraíba de veleiro. Vou encarar. Vou encarar da Paraíba a Fernando de Noronha. Essa é a minha ideia. Agora sim, de imediato, né? Antes do Monte Roraima, que já era para eu ter feito esse passeio, fui até a Paraíba, mas não foi muito possível, porque o veleiro do amigo, a baleia bateu e ele naufragou.
Nossa.
É bem assim. E vamos que vamos. Eu estou esperando eles darem um parecer técnico lá, que eu estou indo.
Nilson, você me surpreende sempre, né? Como você é corajosa e, assim, com força de vontade, né? Porque, olha, tem vontade, porque, olha, eu já estou avisando que eu sou uma moça muito preguiçosa, né? Inclusive, até conversei com a May um tempo atrás, que eu estou pensando em fazer ir lá no CUMI, começar a praticar mais exercícios físicos, né? Porque, olha, precisa, hein? Precisa inspirar na Nilce, né? Que é uma pessoa corajosa. Eu sei que você também pratica atividade aqui nas quadras da UFSCar, né? Com o pessoal. Nilson, olha, fala um pouco também, Nilson. Eu sei que você já me contou isso também. Acho que é basquete, não é? O que que você faz aqui na UFSCar, no sábado de manhã? A May pode falar um pouco sobre isso também. Olha, Nilson, a senhora tá me dando assim, muita vontade de sair do
Não,
sedentarismo.
a gente tem que ter força, sim. Primeiro é isso, força. E a May conseguiu me arrastar pro handball, que ela já falava em piscina. Piscina, eu sou meio assim, porque antes de ficar doente eu competia. Natação, fazia algumas competições. E depois que eu fiquei doente, eu comecei a nadar que nem um martelo sem cabo. E dessa vez que eu fui para Paraíba, eu comecei a notar que eu tenho mais mobilidade na água, que eu voltei a mexer os braços, que nem isso eu fazia na água. Então, vamos ver se a mãe me convidar para entrar na piscina, eu também entro. E fora o handball, que eu amo. Eu acho que eu me descobri no handball.
Que legal, Nil. Ah, tá aí, pessoal, que tá ouvindo a gente. Tá aí uma inspiração, né? Uma completa inspiração para nós. Muito obrigada, Nil, por compartilhar aí as suas experiências. E aí, para fechar, então, gente, só assim, nós, enquanto sociedade, né? Nós aqui, enquanto comunidade da UFSCar também, só que falando de um modo mais geral. As pessoas, né? Os familiares, os amigos, o que que a gente pode fazer para que nós possamos promover uma maior inclusão de pessoas com mobilidade reduzida nas áreas de lazer, no esporte, né? O que que a gente pode fazer? O que que vocês acham que está ao nosso alcance.
Eu acho que a gente precisa dessa coragem aí e essa motivação que a Nilce passa para a gente, né, de ocupar os espaços. E é muito importante a gente trabalhar juntos mesmo, né? Eu, dentro do programa de pós-graduação em educação especial, a nossa perspectiva de investigação é a colaborativa. E são essas redes que a gente forma, né? Então, eu com os alunos, acolhendo as pessoas com deficiência, puxando os familiares puxando os amigos, uma instituição puxando a outra, um departamento da universidade dando a mãozinha para o outro. Essa rede de colaboração, Winnie, que eu vejo que pode fazer alguma diferença aí, né? A gente sabe que hoje, Nilce pode testemunhar várias situações aí para vocês. A nossa sociedade ainda não está totalmente preparada para receber a pessoa com deficiência, né? E em vários destinos turísticos, não é sempre que a gente tem transporte adequado, um meio de hospedagem, um restaurante onde a cadeira possa circular com uma certa tranquilidade, sabe? Ainda falta muito para a gente poder se considerar, né, uma sociedade inclusiva. Mas eu acredito que a pecinha principal nisso são as pessoas, né? Citando Paulo Freire, a educação não muda o mundo, mas a educação transforma as pessoas, e as pessoas mudam o mundo, né? Então, o que a gente espera é, assim, trabalhar nessa questão atitudinal, né, mostrando para as pessoas que é possível e que elas têm que buscar o seu lugar ao sol também. E a nós cabe também dar esse apoio, né, dar essa, fazer tudo que está ao nosso alcance para tornar isso possível.
Perfeito, legal. Então, eu sinto, né, é algo que eu penso bastante sobre, né, que como você falou, May, a gente está muito longe, né? Eu fiz a pergunta aqui e aí na sua fala eu comecei a refletir. Ah, como a gente inclui pessoas com deficiência, as áreas de lazer, né? Mas a gente ainda está bem para trás disso. Como a gente, né, garante que a pessoa com deficiência, né, vai ter acesso a um restaurante, por exemplo, que ela vai conseguir entrar no restaurante? Então, tudo é... Pode ir, perdão, Nilce.
Não, estão falando de acessibilidade, aí a pessoa pergunta assim, eu já liguei para vários lugares perguntando, é acessível? Ah, não, pode vir que é acessível. Eu chego num lugar, os caras me carregam. Quer dizer, isso é acessibilidade? A minha pergunta é essa. Não era para ser assim, não era, né?
A sorte é que você é levinha, né, Nil?
É isso, mas assim, é desconfortável. É desconfortável.
Claro, eu tô brincando, mas não é digno, né?
Não é
a
digno.
Ideia é que as pessoas possam ter acesso como qualquer outra. E hoje a gente tem debatido muitas questões do desenho universal, né? Que parte da área de arquitetura e que prega acessibilidade para todos, porque não é só a pessoa com deficiência física que se beneficia da acessibilidade de uma rampa, por exemplo, né? Então, quando a gente constrói uma rampa para uma pessoa, a gente está facilitando também para um idoso que usa andador, uma mãe que tem um bebê pequeno e usa o carrinho de bebê, pessoas com dificuldade de locomoção. Então, é pensar, né, em soluções viáveis para todos, né? Não exclusivamente para as pessoas com deficiência, né? Isso é acessibilidade. Sem que elas dependam, né, de pessoas para carregá-las, ou muitas vezes para decidirem por elas, né? Porque isso acaba tirando algumas, tirando muito da autonomia e da escolha das pessoas com deficiência, né?
Pessoal, vocês uma dúvida sobre a Nilce falou muito sobre a questão da acessibilidade, desse relato, e a May também complementou. A gente também pensa que a questão das políticas educacionais e divulgação sobre acessibilidade no país ainda estão assim engatinhando, porque muitas vezes as pessoas fora aqui do ambiente da universidade, que a gente tem essa questão de estudar sobre acessibilidade, ter acesso à leitura sobre isso, às vezes ficam muito no que eu posso dizer, no que é estereotipado de acessibilidade, né? As pessoas não têm muita informação, no geral, sobre acessibilidade, né? As pessoas ficam muito naquelas informações muito básicas e que às vezes as pessoas não sabem realmente o que é acessibilidade, né? Vocês não acham realmente que falta um investimento de políticas públicas e educacionais, do governo, do Estado no geral, para explicar para as pessoas o que é realmente acessibilidade? Inclusive, eu estou falando isso na questão até de ensino básico, nas escolas estaduais, mesmo no ensino geral, na questão geral de educação mesmo, né? De ensino mesmo, né? Falta muito isso, né? Vocês concordam? O que que vocês acham sobre isso?
Concordo plenamente com você, Eduardo. Acessibilidade tem que ter não só para pessoas com deficiência, gestante, idoso, e assim, que nem citando um fato que aconteceu comigo uma vez. Eu telefonei para um hotel perguntando se era acessível. O hotel me falou assim: ah, nós só temos um quarto semi-adaptado. Ah, não deu outra. Falei: gozado, eu sou semicadeirante. Falei assim, porque onde já se viu? As políticas pública, todos deviam se envolver nisso. Não é um, nem dois, nem três. É todo mundo.
E assim como a sociedade em geral, a universidade tem um papel muito importante, né? Novamente, no desenho dessas políticas públicas, porque a gente tem acesso e a gente produz conhecimento, né? Então, olha só, como que a gente poderia tornar a Trilha do Cerrado mais acessível ainda? A Juliette foi um passo muito importante para quem tem comprometimento de marcha, né? Então, além da Juliette, o Departamento de Apoio à Educação Ambiental disponibiliza também algumas scooters, que é muito bacana e foi ótimo, porque a Juliette, por exemplo, tem uma limitação de carga de até 90 quilos, né? E a gente tinha alguns usuários de cadeira de rodas que tinham estavam acima desse peso, né? Então foi possível a gente fazer com a scooter. Então tem a questão, né, do desenvolvimento da tecnologia assistiva, que isso está diretamente ligado ao papel da universidade. E a gente poderia ter ali uma maquete de trilha para pessoas com deficiência visual. A gente pode ter QR codes ao longo do percurso, trazendo informações sobre o que está acontecendo ali, né? Enfim, dá para a gente trabalhar a acessibilidade comunicacional também nesse meio. Então, tem muita coisa para a gente fazer. E eu acho que a universidade, ela tem que dar exemplo, né, para a sociedade. E, infelizmente, a gente ainda encontra, né, dentro da universidade, muitas limitações arquitetônicas, atitudinais. Quantas vezes a gente não vê uma vaga de pessoa com deficiência ou de um idoso ocupado por uma pessoa que não tem o direito a estar ocupando essa vaga, né? Então, infelizmente, a gente ainda se depara com muitos exemplos, né, com muitas barreiras de acessibilidade. E eu acho que cabe a nós, como cidadãos, né, e como comunidade universitária também, chamar atenção para essas questões, né, e procurar superá-las.
Muito bom, muito bom. Obrigada, gente, por todos os esclarecimentos aí. Então, a gente está caminhando aqui para o finalzinho. É, foi um bate-papo muito legal, né? Eu espero que todos e todas ouvintes aqui do podcast, da trilha, tenham, né, conseguido ampliar um pouco a visão do que é acessibilidade, né? Como o Edu estava falando, a gente ainda tem uma visão muito restrita, né? A gente pensa que acessibilidade é a rampa, né? É a vaga do carro, mas é muito mais que isso, né? A gente pôde ver através dos exemplos que a Nil deu para nós. Então, para encerrar, quero só agradecer a vocês por terem topado essa gravação conosco. Foi muito bacana, foi muito rica. E vocês podem agradecer também o Edu, e a gente encerra a gravação.
Obrigado a todo mundo. Espero que quem esteja escutando a gente se mobilize também para ajudar quem precisa. E é isso. Se precisar de mim de novo aí na trilha, eu tô aqui do lado, a gente é só gritar, me chama que eu vou. Ok?
Maravilha, Nil. A Nil, a gente pode contar, ela não falta, gente. Ela participa de tudo que a gente propõe, encara todos os desafios com a maior disposição, super bom humor. E queria agradecer, então, a você, Winnie, Eduardo, por essa oportunidade e deixar o meu contato também, tá? É mey@ufscar.br. Então, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais os nossos projetos também de atividade física e esportiva para pessoas com deficiência, nós estamos à disposição. Um grande abraço a todos.
Pessoal, eu vou só fazer um reiterar também que esse programa vai estar disponível na Rádio Fiscar. Então, agradecer aos ouvintes também da Rádio Fiscar que vão acompanhar esse programa. O e-mail da MEI vai ficar disponível na descrição desse programa aqui no podcast, no Spotify. Então, para quem quiser acessar, conversar com a MEI, tirar algumas dúvidas, vai estar disponível lá. Então, agradeço também ao INE por ter participado também, as perguntas. Foi muito bom o bate-papo, todo mundo. E a minha despedida é essa. Até o próximo programa.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. A entrevista com a professora May e com a bióloga Nilce foi muito interessante. A gente adorou fazer entrevista com elas. E a gente agradece novamente as duas por terem aceitado o convite. E agradecemos também vocês, nossos ouvintes, por nos acompanhar. Então, até o próximo podcast.